para que possamos ser edificados em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bom, meu tempo está muito reduzido, mas os irmãos, os pastores aí, discipuladores, orem por mim para que o Senhor nos dê a graça de compartilhar. Eu quero hoje falar sobre a multiplicação da unção. Quem tem unção de Deus aqui? Como é que a unção chegou até você? Através do batismo do Espírito Santo. Você sabe, nós temos duas formas de relacionar com o Espírito Santo. Uma é quando o Espírito Santo ele vem para habitar dentro de você. Você se torna habitação do Espírito. O apóstolo Paulo fala isso, que nós somos templo do Espírito. Fala aí para o seu vizinho, você é templo do Espírito. Então o Espírito Santo não habita em templos construídos por mão humana. Ele habita em você. Então, a presença do Espírito na sua vida, qual que é a consequência? Leva você a ser como Deus. A mesma natureza. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Agora, existe a presença do Espírito na sua vida, que ela é permanente, ok? Ela é permanente, o Espírito Santo não se ausenta mais da sua vida, ele está amalgamado, ele está junto, colado, fixado a você. Não tem jeito mais de alguém que se tornou habitação do Espírito deixar de ser. Não há essa possibilidade. Isso é permanente. Agora, existe também a unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo, ela não é permanente. Ela vem, é usada, mas ela aumenta, ela multiplica. Ela tem expressões. E para que serve a unção do Espírito? Para você fazer coisas. Então, a presença do Espírito é para eu ser como Deus, é para eu relacionar como Deus, é para eu falar, conversar, comunicar com o Senhor. Mas a unção do Espírito é para eu fazer coisas. Quantos estão compreendendo? Amém. Atos 1:8 diz, mas recebereis poder, diga poder. Poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, e até onde? Portugal. Até Portugal. Você sabe, naquela época Portugal era o ponto mais ocidental que existia, conhecido, não é? Então, a unção, ela vem sobre nós com poder. Agora, é um poder para quê? Para fazer coisas. Amém. Você recebe a unção para uma determinada tarefa. Você recebe a unção para curar pessoas. Então, você ora e a unção se manifesta. Você recebe a unção para falar. Então, você abre a boca e a unção se manifesta. Então, a unção serve para um bem definido. A grande questão é que essa unção pode se multiplicar. Falei para o seu vizinho, você pode multiplicar a unção. Agora, primeiro, eu tenho que saber se eu recebi já essa unção. Depois multiplicar, ok? Então, o batismo do Espírito Santo começa algo na sua vida. O batismo do Espírito Santo determina o início, quando a unção te reveste. Você está revestido da unção de Deus, revestido do poder de Deus. O que é revestido? Cadê? Eu queria, se Jesus estivesse aqui ainda, eu ia te mostrar o que é revestir. Imagina aquele fato que ele está usando, aquela... Como é que é o nome daquele negócio? Hã? Capa, manto. Então, ele tirou dele e colocou em você. Aleluia. Quantos se sentem que revestidos de vida? Parece que tem alguma coisa a mais em você. Parece que tem alguma coisa sobre você. Você não se sente mais sozinho. Parece que há algo, né, abraçando você o tempo todo. É a unção do Espírito. Então, você tem a presença do Espírito para ser como Deus, mas você tem a unção do Espírito para fazer o que Cristo fazia. Tudo que Jesus fez nessa terra foi feito pelo poder de Deus. E se eu e você queremos continuar, nós precisamos também desse poder, dessa unção. Fala aí para o seu vizinho, hoje o Senhor vai liberar unção sobre você. Aleluia. Lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 1 ao 7, eu não vou ter tempo de ler aqui, não precisa projetar, mas aqui conta a história de uma viúva que procurou Eliseu porque o seu marido havia morrido e ela tinha dívidas. E os seus credores vieram atrás dela e a única opção que ela tinha era vender os filhos para a escravidão. Olha que coisa terrível. Naquela época isso era possível, um escravo era caro, então ela recebia. As pessoas poderiam dar a si mesmo, ou filhos, ou bens, para pagar dívidas. E ela procurou Eliseu. E Eliseu falou para ela, olha, você vai lá para a sua casa, você vai entrar na sua casa, aliás, você vai pedir vasilhas para os vizinhos. Por quê? Porque ele perguntou para ela, o que você tem na sua casa? Ela falou, não tenho nada, mas eu tenho uma botija de azeite. Ele falou, então vai aos vizinhos, pegam mais vasilhas, entra na sua casa e começa a distribuir o azeite que você já tem nas vasilhas. E ela fez isso então, pediu as vasilhas emprestadas, entrou na sua casa, né, e os filhos iam trazendo as vasilhas, ela ia enchendo, até que ele trouxe a última, ela encheu e ela disse, traz mais um. E ele disse, acabou as vasilhas e a Bíblia diz que o azeite cessou. Você sabe, esse texto, o contexto dele, era uma pessoa que estava com um problema financeiro. O problema dela era financeiro. E Eliseu, então, fez isso, aconteceu aquele milagre, ela voltou até ele, ele disse, agora vende o que você tem, fica com a parte, mas isso vai resolver o seu problema. Mas tem algo espiritual por trás aí, irmãos. Por quê? Porque o azeite na palavra de Deus representa o quê? A unção. O azeite representa unção. Quando Eliseu perguntou, o que você tem na sua casa? Ela disse, eu não tenho nada, mas tenho azeite. Isso representa o que tem na sua vida também. Você pode não ter nada, mas a unção já foi liberada sobre você. Aos olhos naturais, você diz, eu não tenho nada, eu não posso nada, eu sou pequeno, eu sou menor. Mas acredite, se o Espírito Santo entrou um dia na sua vida, existe um poder para ser liberado. Amém. Aleluia. Então, o azeite, ele vem de Deus. Nós não produzimos azeite, mas nós podemos ter mais capacidade. Nós podemos estar mais apropriados para que esse azeite se multiplique. Então, o que são essas vasilhas? Essas vasilhas são as condições para eu aumentar o fluir. O azeite está sempre disponível. Mas a minha pergunta é, você dá espaço, você dá condições, não é? Você dá lugar para que a unção de Deus aumente na sua vida? Sim ou não?
Sim.
Vamos entender mais sobre isso, esse é o tema da minha ministração, mas perguntei ao seu vizinho, você investe para que a sua unção multiplique? Você sabe, a unção de Deus, ela é, entre aspas, a energia que nós precisamos para a vida. Então, você daqui a pouco vai almoçar, né? Quem vai pagar o almoço do irmão aí? Eu vi, viu? Então, daqui a pouco você vai almoçar. Quantos vão comer uma picanha grelhada aqui? Deixa eu ver. Ergue a sua mão, deixa eu ver para onde eu vou hoje. Um bacalhau abraço. Cadê? Ah? Uma lasanha. Ah, pastor, vou comer o arroz esquentado de ontem. Mas tá bom, tá valendo também. Por que você tem que se alimentar? Porque durante o dia e a sua vida você gasta energia. E o seu corpo, então, precisa ser realimentado todo dia. Né? Uns mais, outros menos. Porque você gasta energia. A vida espiritual é a mesma coisa. Você acorda já usando a unção do Espírito. Você usa a unção do Espírito para conversar. Você usa para relacionar-se. Você usa na sua casa, na sua família, em tanto lugar. Mas é preciso realimentar a unção também. Como eu disse, a presença do Espírito é para sempre, mas a unção, a cada dia o Senhor tem algo para você. A cada dia há uma medida. E quanto mais vasilhas vazias você tem, mais a unção se multiplicará. Eu não sei você, mas eu quero que a minha unção multiplique e cresça a cada dia. Eu quero que a unção de hoje seja maior que a de ontem. E amanhã tem algo maior ainda para mim. Por quê? Porque o azeite é inesgotável. Se aquela mulher tivesse todas as vasilhas do mundo, o azeite ia preencher todos os lugares. Todos os lugares. Isso mostra-nos a graça de Deus. Deus, quando Ele quer te abençoar, não há limites para Ele. Só há limites para você receber. Porque alguns não recebem. Mas hoje você vai receber em nome de Jesus. Aleluia. Lá em Atos 2, 4, se você observar, também não vai dar tempo de ler, os discípulos foram batizados, foram cheios do Espírito, começaram a orar em línguas, no capítulo 2 de Atos. Mas lá no capítulo 4, a Bíblia diz que eles foram batizados novamente, que a unção veio novamente. Isso mostra que o Espírito está sempre em constante movimento na sua vida. A unção que você recebe hoje é para hoje. Amanhã tem uma nova. Toda mudança de ciclo, Deus te dá uma unção diferente. Todo degrau na vida cristã, há uma unção, uma habilidade celestial para ser compartilhada com você, para que você continue crescendo. A unção de ontem não serve mais para hoje. É igual o maná. Falei para o seu irmão, o maná de ontem não serve mais. Não estou falando de conhecimento, de explicações, né, de experiências. A experiência com Deus serve para a vida toda. Estou falando de unção, de poder de Deus. O poder de Deus vai ser liberado a cada tarefa que você tem. Então, se Ele te deu um sonho, Ele vai te dar um som para isso. Se Ele te deu um alvo, Ele vai dizer, você precisa da minha unção para chegar lá naquele lugar. Toma. Toma aqui o azeite, está disponível para você. Cadê as vasilhas vazias para encher? Vamos encher isso. Então a unção cresce. Ezequiel teve uma visão. Deus levou ele no trono. E ele viu águas que saíam do trono. E as águas ali onde ele estava, a Bíblia diz que dava no tornozelo. Mas aí ele foi caminhando mais adiante. De repente, o nível da água subiu. Fala para o seu vizinho, o nível da água subiu. E aí a água estava aqui no lombo. Mas continuou subindo. Por quê? Porque a unção de Deus multiplica na sua vida. Águas que saem do trono, está falando disso, da unção de Deus. E ele continuou mais à frente, até que a água cobria todo o seu corpo e ele tinha que atravessar a nado aquele rio. A unção de Deus sempre cresce na sua vida. Aleluia. Jesus, lá em João 7,37, projeta aí, por favor, João 7,37, Jesus disse, no último dia, o grande dia de festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Falei para o seu vizinho, Jesus tem uma água para você. Quantos já experimentaram a água que o Senhor já... Aleluia. Estou falando muito de simbolismo hoje, né? Mas como assim Jesus vai trazer uma água aqui para mim? Isso é algo sobrenatural. Mas sabe o que ele diz em seguida? No verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê, irmãos? Rios de água viva. Mas presta atenção nisso. Jesus falou, quem tem sede, vem e beba. Você vai beber de Jesus, obviamente você não vai beber um rio inteiro. Você talvez vai beber um copo. Mas quando você bebe um copo de Jesus, ele multiplica o que está lá dentro e de um copinho vira um rio. Ah, mas eu só tive uma experiência pequenininha com o Senhor. Pois é, mas quando você abrir a boca, essa experiência vai se transformar num rio. Ah, mas eu recebi só uma oração, só deu um arrepiozinho. Pois é, a unção está entrando. Ela vai se multiplicar. Daqui a pouco você está orando por um ginásio inteiro. Daqui a pouco você está lá na sua escola e toda a sala se converte só porque você bebeu um copo d'água de Jesus. Aleluia. Mas pode ser o ginásio daqui também. Quem faz ginásio aqui? Exercício. Deveria. Então, a unção, ela cresce. A grande questão é, como eu vou multiplicar essa unção? Quantos querem multiplicar a sua vida e sua unção? Aleluia. Aleluia! Hoje, obviamente, não vai dar tempo, mas eu vou falar pelo menos duas coisas que podem multiplicar a sua unção. Primeira delas, fome. Fome. A sua fome pode multiplicar a sua unção. Por que que... Você sabe, a semana passada nós fizemos uma conferência... E as conferências sempre acontecem coisas sobrenaturais naquele lugar. Não sei você, mas toda conferência que eu vou, algo acontece na minha vida. Mas por que que isso acontece? Porque normalmente você tem uma expectativa muito maior em ir para uma conferência do que um culto como esse. Um culto como esse, às vezes você vai porque está acostumado a ir. Não estou falando de ninguém aqui, estou falando de gente carnal lá de fora. Eles vão porque tem que ir. Ah, eu sou crente vai na igreja, né? Tem que bater o ponto, tem que mostrar para Deus que eu estou lá. Ó, Deus, estou dando uma oferta aqui, lembra de mim essa semana. Mas há pessoas que chegam no lugar com fome. Numa conferência, normalmente você chega com fome. Você ouve quem vai estar lá, você fala, uau, alguma coisa vai acontecer na minha vida. Sabe, isso aconteceu no tempo de Pedro também. Pedro, até então, pregava só para judeus. O Senhor deu uma visão para ele, né, do lençol, com aqueles animais impuros. Você conhece a história. Para destravar, né, vou usar uma expressão moderna, destravar a mente dele para pregar para os gentios também. E ele vai lá na casa de Cornélio pregar o evangelho. Mas aquele povo tinha muita fome. Tinha muita fome. Porque imagina, eu e você naquela época, o mover de Deus acontecendo, Jesus já tinha ido para a glória, e está lá os discípulos com aquele mover todo, só que os discípulos só pregavam para os judeus. E os outros ficavam lá, o que será que está acontecendo naquele lugar? Porque não podiam entrar. Mas de repente vem alguém pregar para eles. E Pedro então começa a pregação. Mas sabe o que aconteceu? Vou ler com você, Atos 10, 44. Olha lá, coloca aí para mim, Atos 10, 44. Então Pedro estava lá no meio da pregação. Olha o que que diz. Enquanto Pedro ainda estava falando no meio da pregação, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Se você já é cristão há algum tempo, você sabe que o Espírito Santo não faz coisas involuntárias. Ele precisa ser despertado. O que que aconteceu naquele lugar para o Espírito Santo não deixar terminar nem a palavra? O povo tinha fome. O povo tinha sede de Deus. Quando você chega num culto com sede, com fome, você nem precisa ouvir a palavra, na hora do louvor você já está em prantos aí. Eu já participei de eventos e cultos, conferências que... Isso acontece comigo, eu acho que é essa questão da fome, acho não, tenho certeza. Eu vou para conferência, agora em dezembro vai ter conferência de pastores lá no Brasil, nós vamos lá participar, mas na primeira palavra, eu tô com tanta fome, que na primeira palavra eu falo normalmente para as pessoas, eu já posso ir embora, já recebi tanto. Por quê? Porque onde há fome, há multiplicação de unção. Onde há desejo, o Senhor se manifesta e multiplica. Não precisa estar ali ninguém importante, não precisa estar ali ninguém sabedor de toda a palavra. É preciso ir até Jesus e beber. Beber. A nossa tendência é, com o passar do tempo, nos tornar apáticos, diferentes, ou indiferentes, melhor dizendo, ao mover de Deus. É possível você vir a um culto como esse e as pessoas, no meio da palavra, estarem lá fora conversando. Por quê? Acostumaram-se com o mover de Deus. Não tem mais fome. Tanto faz se ficar aqui ou lá fora. Mas há alguns que estão aqui com os olhos, eu percebo isso no seu coração, que você tem fome de Deus. O Espírito Santo nem precisa esperar eu terminar essa palavra para já preencher o seu coração, já multiplicar a unção de Deus na sua vida e você sair daqui pulando de alegria. Aleluia! Quando há um anseio pelas coisas do céu em nosso coração, o Espírito Santo flui poderosamente. Poderosamente. Percebe que Pedro não orou pelos irmãos, não impôs as mãos, não fez uma campanha de mobilização para dizer, olha, naquele dia vai ser uma grande... Não, não. A única coisa que tinha naquele lugar era a palavra de Deus e fome. Essas duas coisas juntas. O Espírito Santo ama. O Espírito Santo ama isso. Tem alguém com fome aqui nesse lugar? Tem alguém com expectativa de receber algo do Senhor aqui? Tem alguém que seu coração já não aguenta mais, você já não consegue mais ficar calado, seu desejo é levantar, erguer as mãos, é falar, toca o louvor aí que eu quero adorar o meu Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Segunda coisa que pode multiplicar e vai multiplicar a unção na sua vida é a adoração. A adoração. 2 Reis 3,15 diz, ora, trazei um tangedor. Tem algum tangedor aí? Trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Coloca a versão RA aí. Tá, NVI. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. 1 Samuel 16:23 também fala de Davi. Sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, você viu aqui o rei Saul, Davi tomava a harpa e dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava deles. Há dias em que você está num culto assim e você percebe o louvor carregado de unção. Você percebe que o Espírito está ali liberando coisas. E quando sua antena espiritual, sua fome, seu desejo está ligado ao Senhor, você não precisa de nada e ninguém. O ambiente já carrega tudo isso. Domingo que vem eu vou falar outra parte aqui, porque a unidade também traz unção. Você tem fome, a irmã do lado tem fome, o outro de trás tem fome. Ah, quando se junta. Você sabe que o ímpio sempre olha para nós e fica pensando o que esse povo faz aí nesse lugar. Nós vamos chamar eles para verem. Mas o louvor desperta, o louvor quebranta o seu coração e você olha para o Senhor. O louvor faz você parar um momento da sua atenção naquele dia. E aí você olha para Ele e você fala dEle. Olha aí, aumenta aí um pouquinho. Um tangedor tem unção, e a unção preenche o lugar. E aí você fala dele, e aí você lembra dele, e o seu coração se enche de esperança. Hoje de manhã, enquanto eu preparava isso, eu recebi um videozinho de uma igreja, não sei onde, que eles estavam mostrando que a inteligência artificial projetou sobre a imagem de Jesus. Existe um pano, né, que dizem que foi aquele pano que cobriu Jesus. E ali tem umas características, você pode ver isso na internet. Na internet tem muita coisa ruim, mas às vezes você acha alguma coisa mais ou menos lá. Como é que é o nome? É Santo... É isso aí. Depois eu trago os irmãos aqui com mais explicação. Mas eles pegaram isso, e você sabe, inteligência artificial é uma coisa assustadora. Às vezes pode ter coisa boa também. E eles projetaram a imagem de como seria Jesus. Você já teve a curiosidade de saber como era o aspecto de Jesus? Hã? Não é aquele bonitão, aliás, pela imagem parece bonito. Mas não é aquele galã de Hollywood, não. Era uma pessoa simples, mas com um olhar de vida. Eu trouxe a imagem aqui para você ver. Coloca a imagem aí do que a inteligência artificial diz que era Jesus. Por isso que a Bíblia diz que não tinha muita formosura. Mas você pode olhar para Jesus e não contemplar o homem, mas o Cristo. O Cristo. Então é bem provável que ele era parecido com isso. Nós estamos há 23 séculos de tecnologia. É provável que o homem consiga ver muita coisa. Mas ele só vê em aparência. Eu e você vemos os rios que fluem de Jesus. Há fome aí no seu coração. Há uma expectativa de que algo pode acontecer ainda hoje aí dentro de você. O que é que falta? Já tem a fome e o ambiente está liberado. O que é que falta?